Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão de julgamento da terceira sessão legislativa de 2017. E convido o nobre vereador Alex Antônio Gomes de Faria para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Provérbios 19, 5. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após ele com palavras, mas não se servem de nada. O que adquire entendimento arma a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. O tolo não está bem ao deleite, quanto menos ao servo dominará os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira e a sua glória, e passará sobre transgressão, como o bramido do filho do leão e a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva e a sua benevolência. Grande miséria é para o pai e o filho insensato, e um gotejar contínuo as contentações da mulher. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas o Senhor vem à mulher prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá de fome. O que guarda o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá.
Palavra do Senhor, 10 segundos para a meditação. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura das peças do processo que foram requeridas.
Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, de Jataizinho, senhor Maurílio Martelli, eu, vereador Igor Manuel Sabará de Souza, venho por meio formular a denúncia por quebra de decoro parlamentar e desacato a funcionário público em face do vereador Antônio Brandão de Oliveira, com base no ocorrido na 34ª sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2018. Pelos fatos adiante expostos. Dos fatos, no início da 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jataizinho, o vereador Igor Sabará destacou um fato ocorrido no hospital desta cidade do dia 28/10/2018, no qual o denunciado teria adentrado no hospital de forma descontrolada e agressiva, visivelmente alcoolizado, agredindo de forma verbal tanto a recepcionista bem como toda a equipe de enfermagem que ali se encontrava. O mesmo dizia que não houvesse atendimento iria quebrar o hospital inteiro, além de que por um tempo considerável agrediu verbalmente todos os funcionários do hospital. Na fala do vereador Igor Sabará, o mesmo disse que repudiava esse tipo de agressão em qualquer outra forma que agressão, dizendo que deveríamos usar a razão para filtrar as atitudes, que tais atitudes tomadas pelo vereador Antônio não era digna. De um ser animal racional, mas sim de um ser animal irracional. O vídeo da fala disponível da ata anexo. Na sequência da fala do vereador Igor Sabará, o vereador Antônio Brandão de Oliveira dirigiu várias ofensas ao proprietário do hospital, localizado em Jataizinho, pelo ocorrido da data do 28/10 de 2018. Dr. Luiz Sarto dizendo que eu mesmo era ladrão, corrupto, dentre outros adjetivos pejorativos. Disse que todos os vereadores eram comprados e corruptos, que somente mesmo não. Disse que o vereador Igor Sabará era uma bicha enrustida, viado, usando de tom grosseiro, preconceituoso. Logo em sequência, o vereador Antônio disse que na casa dele tinha um homem, e homem macho, diferente do vereador Igor Sabará. Durante a fala do vereador Adirleite de Lima, ao se defender das ofensas de Antônio Brandão, dizendo que o mesmo não era conivente com a corrupção, muito menos corrupto, e que o vereador Antônio Brandão tinha um histórico de desavença com outros munícipes, e que, recentemente, um munícipe teria ido até a casa, e o vereador Antônio, o mesmo, teria agredido e ameaçado com arma de fogo. Neste momento, o vereador Antônio se levantou de sua cadeira, dizendo: o senhor é um velho safado, e farei o mesmo com você, em tom de ameaça. Da possibilidade do recebimento da denúncia, a abertura de um inquérito, a Comissão de Ética Parlamentar, para a investigação de referida denúncia, conforme descreve o regimento interno da Câmara, em seu artigo 30, as comissões são órgãos técnicos constituídos pelos próprios membros da Câmara, destinada em caráter permanente ou transitório, e proceder estudo, emitir pareceres especializados e apresentar proposições realizadas, investigações e ainda representar o Legislativo. Artigo 33, as comissões permanentes em número de 4 serão compostas de 3 membros, cada uma com a seguinte denominação: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, Educação e Saúde e Assistência Social, Comissão de Ética Parlamentar. Inciso adicionado pela resolução número 004/2012, artigo 6º, Comissão dos Direitos de Bem-Estar e Animal. Inciso adicionado pela resolução 001/2018. Artigo 37, compete ao presidente das comissões. Artigo 1º, convocar reuniões de suas comissões. Artigo 2º, presidir as reuniões e zelar pela boa ordem do desempenho dos trabalhos. Artigo 3º, receber a matéria destinada à comissão. Artigo 4º, zelar pela observância dos prazos concedidos à comissão. Artigo 5º, falar em plenário em nome da comissão ou delegar poderes para quem o faça, qualquer um dos demais membros. Da quebra de decoro parlamentar. O decoro é recato no comportamento que deve respeitar atacamentos das normas morais e os princípios da decência, na honratez, da dignidade. Decoro parlamentar, por sua vez, nada mais é a postura exigida de parlamentar no exercício de seu mandato. Postura está que deverá respeitar também todos os princípios. O parlamento tem o direito de punir, até expulsar, os seus membros por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Esse poder deriva da compreensão de que no universo da honra e da conduta desonrada não se esgota no indivíduo que cometeu, mas compromete todo o coletivo que ele pertence, pois é um membro, partilha da honra de seu grupo, e com este se identifica procedimentalmente a sua desonra e reflete sobre a honra de todos. Havia, sim, uma honra coletiva a ser preservada, que encontrou a expressão da noção do decoro parlamentar, Teixeira, 1996. O decoro parlamentar serve para extirpar a maçã podre do parlamento, que compromete a imagem e abala a segurança e a instabilidade das instituições, uma vez que simples existência do Estado não é o suficiente para acabar com a guerra de todos contra todos. Somente a crença e o respeito das instituições são capazes de fazê-los. Nele reside uma defesa da instituição parlamentar. Miguel Reale, 1669, de 89. De maneira acertada, expõe a função de defesa do decoro parlamentar, advertindo, no fundo, a falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes na incontinência de conduta embriaguez, etc. A falta de respeito à dignidade do poder legislativo, de modo a expô-lo às críticas infundadas, injustas, irremediáveis, de formas inconvenientes. Conforme preceitua a Lei Orgânica do município de Jataizinho, em seu artigo 17, perderá o mandato o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. É incompatível com o decoro parlamentar, além do caso definido no regimento interno, abuso da prerrogativa que lhe assegura as recepções de vantagens indevidas, da abertura de inquérito. Artigo 58, as comissões permanentes de inquérito, CPIs, terão poderes de investigação. Próprio além dos outros previstos no regimento interno da Câmara, serão criadas os requerimentos de um terço dos vereadores, independentemente de deliberação do plenário, para apuração de fato, determinação e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores ou outros órgãos competentes para o caso. Artigo 68. Se qualquer vereador cometer dentro do recinto da Câmara excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá o fato e tomará as seguintes providências conforme a gravidade. Primeiro, advertência pessoal. Segundo, advertência em plenário. Terceiro, a cassação da palavra. Quarto, determinação para retirar-se do plenário. Quinto, suspensão da sessão para entendimento reservado com os líderes da bancada na sala da presidência. Sexto, convocação de sessão para a Câmara deliberar a respeito. Sétimo, proposta de cassação do mandato por infração no disposto do artigo 7º, item 3 do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, parágrafo único, para manter a ordem no recinto da Câmara, o presidente da Câmara poderá solicitar força necessária. Decreto da Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Artigo 7º, da Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando, primeiro, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção e improbidade administrativa. Segundo, fixar residência fora do município. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro de sua conduta pública. O processo de cassação do mandato de vereador é no que couber o estabelecido no artigo 5º desse decreto de lei. Segundo, o presidente da Câmara poderá afastar de suas funções o vereador acusado, desde que a denúncia seja recebida pela maioria absoluta dos membros da Câmara, convocando o respectivo suplente até o julgamento final. O suplente convocado não intervirá nem votará nos atos do processo do substituto. A denúncia escrita na infração poderá ser feita por qualquer leitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos de processo e só voltará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes na mesma sessão, será constituída a comissão processante com 3 vereadores, sorteado entre os desimpedidos, os quais alegarão desde logo o presidente e o relator. Sétimo, o processo que se refere este artigo deverá estar concluído dentro em 90 dias, contando a data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. O autor do presente provará o alegado por todos os meios dos pedidos, seja recebida a presente denúncia, seja encaminhada para a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Jataizinho, seja tomadas as medidas cabíveis ao caso. Jataizinho, 5 de novembro de 2018, Igor Manuel Sabará. Protocolo em data do 5 de 11 de 2018, encaminha-se o presente representação à presidência para despacho, cumpra-se. Jataizinho, 5 de novembro de 2018. Pera lá, Pedro, tem outra parte aqui. Fazer a leitura aqui do parecer final da comissão especial processante. Nós da comissão especial processante viemos através deste dar nosso parecer acerca da denúncia ofertada em face do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto após reiteradas análises das provas e nos apresentados analisando todas as peças processuais advindas da Comissão de Ética Parlamentar, podendo formular nosso parecer e julgar de forma imparcial, apenas analisando as condutas praticadas e as denúncias oferecidas. Visto que essa comissão foi criada conforme cita a Resolução 002/2012, em seu artigo 14, em seu parágrafo único. Houve, assim, admissibilidade da denúncia por quebra de decoro parlamentar pela Comissão de Ética Parlamentar, parecer este que, conforme estipula a resolução do artigo 12. Artigo 12, considerar-se a conduta e a instauração do processo com a entrega pelo relator do relatório ao presidente da comissão. No caso de procedência da acusação, o relator deverá mencionar o dispositivo, infringindo a legislação vigente, as penalidades cabíveis. Ensejando assim a criação desta comissão especial, processante, comissão está apenas analisaria se a sanção aplicável seria correta ou não, não cabendo explicar outra punição. Sendo assim, de comum acordo, nós desta comissão, nós colocamos favoráveis à aplicação da sanção aplicada pela Comissão de Ética, conforme preceitou o decreto de lei 201 de 27 de fevereiro de 1967 do artigo 7º, em conjunto com o artigo 68 do Regimento Interno da Câmara, inciso 3º. Sempre se valendo dos princípios constitucionais, norteadores para o bom andamento processual e sempre resguardado a ampla defesa ao contraditório, em todo momento essa comissão valeu-se da imparcialidade e garantiu o direito do denunciado, mesmo assim o nobre vereador se absteve de sua defesa na esfera administrativa e tentou uma liminar contra essa comissão, liminar essa negada, que corre na comarca de Ibiporã, processo 000-2871-42-2019-8-16-00090. Entendendo que não há apresentação de defesa escrita na esfera administrativa, nesse momento do processo, faz com que o vereador se torne revel e também um desrespeito com a instituição da qual o mesmo faz parte. Mas no momento em que a denúncia for ao plenário, o mesmo poderá se defender de forma oral, tentar assim convencer os nobres vereadores de sua inocência, pois essa comissão não se trata de uma força absoluta, apenas uma força normativa que segue as regras, cumpre as leis, cabendo toda e qualquer decisão ao plenário. Entidade essa sim absoluta, qual representa ou anseios da população. Nós da comissão, sempre preocupado com o bom andamento processual, solicitamos várias vezes que o agente administrativo da casa fizesse notificações ao denunciante, como pode ser comprovado com os documentos de notificação apensados no processo desde a aceitação da denúncia pela Comissão de Ética. Denunciado vem criando forma de se esquivar das notificações, desde protocolar atestado, sempre na fase de notificação do processo, até mesmo se negar a receber notificações na forma física, tanto do agente administrativo quanto do presidente da casa. De tal modo, podemos ver que o mesmo não respeita ou não está disposto a respeitar o rito administrativo que rege essa casa, abandonando seu direito na esfera administrativa, postulando uma liminar na esfera judicial, assim abdicou de seus direitos, tornando-se revel. Nos exaurimos todos os modos de tentar manter os direitos constitucionais do mesmo, do contraditório, da ampla defesa. No entanto, o mesmo deixa esse direito se esvair entre suas mãos, com entrega se tornando o revel. Sem mais, para o momento, desejamos que seja cumprido a lei e que os nobres pares decidam com suas convicções e façam valer as suas representatividades. E sem nenhum resquício da justiça, e sempre prezando pelos direitos constitucionais, segue. Antes exposto, nos colocamos favoráveis, de forma unânime, ao parecer da Comissão de Ética Parlamentar, no qual pede que seja proposta a cassação do mandato do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, segundo o artigo 68 do Regimento Interno dessa Casa. Artigo 68, qualquer vereador cometer no recinto da Câmara excesso, conforme a gravidade, advertência pessoal, segunda advertência do plenário, terceiro, cassação da palavra, quarto, determinação para retirar do plenário, quinto, suspensão da sessão para entendimento reservado com os líderes das bancadas, sexta, convocação da sessão para a Câmara deliberar respeito, sétimo, proposta de cassação do mandato por infração do disposto do artigo 7º, item 3, do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Sendo assim, apreciamos o parecer da Comissão de Ética, pedimos para que seja levado ao plenário a votação do pedido de cassação do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, com base no artigo 13 da resolução 004/2012, Jataizinho, Paraná, 4 de junho de 2019, Adirleite de Lima, presidente da Comissão Especial, Jorge dos Santos Pereira, relator da Comissão Especial, Laércio Fernandes Quitério, membro da Comissão Especial. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje, que trata do julgamento pela cassação do mandato do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, por proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara, ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Nos termos do inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei número 201/67, declaro o impedimento do vereador Igor Emanuel Sabará de Souza por ser o denunciante, a fim de garantir o devido processo legal e a garantia do princípio constitucional da impersonalidade. Todos os vereadores poderão usar da palavra pelo prazo de até 15 minutos para defender seus pontos de vista, porém, o que se encontra impedido de votar será substituído pelo suplente no momento da deliberação plenária para a cassação do mandato do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Nesse momento, inicia o período destinado à manifestação de seus votos e ponderações. As manifestações de seus votos e ponderações. Peço ao segundo secretário que conduza a palavra dos que desejarem. Encerrado.
Vereador Igor vai usar a palavra. Vereador Igor.
Boa tarde a todos que fazem presente mais uma vez. Acho que ficou mais do que claro a explanação do vereador Jorge acerca da denúncia, que foi um fato atípico que ocorreu dentro da, da Câmara, no qual eu fui agredido verbalmente pelo nobre vereador que não se faz presente. E desde essa ofensa está correndo uma luta judicial administrativa para que, de fato, esse processo seja encerrado. Como foi citado pelo vereador na leitura do parecer final da comissão, a comissão se exauriu, usou de todos os meios para que o denunciado pudesse pronunciar, alegar sua defesa, fazer o que ele achasse melhor, garantir os princípios do direito administrativo, do contraditório e ampla defesa. Direito administrativo não, direito constitucional, do contraditório e ampla defesa, mas o mesmo não se sentiu na necessidade de usar das suas garantias constitucionais e acabou que, até de fato hoje, podendo fazer essa defesa para que de fato pudesse se defender, pudesse pedir para não cassação do mandato eletivo dele, de forma, não sei o que motivou, ele não se fez presente na reunião. Mas eu só peço que os demais vereadores analisem bem os fatos para que ninguém seja injustiçado hoje, para que nós façamos justiça, não uma justiça negra, mas uma justiça para mostrar para os nossos munícipes, para toda a população, todos os cidadãos, de que nós servimos sim como reflexo para a sociedade. E os seus legisladores, os seus parlamentares, não devem agir com condutas atentatórias, muito menos aos seus amigos de casa quanto aos munícipes. E peço aqui a todos que possamos fazer um julgamento limpo, sem ataques, para que de algum modo seja feita a justiça, que de fato eu me senti muito ofendido e foi dito aqui durante todo esse processo, que já perdurei por mais de 90 dias, que esse tipo de ofensa não é atentatória contra o decoro parlamentar. Mas o que tipo de ofensa é atentatória contra o decoro parlamentar? Já houve aqui agressões verbais, agressões físicas, e nada foi feito. Será que atentar contra o decoro parlamentar é matar alguns vereadores aqui dentro? É agredir de forma que chega findando a morte de alguém? Porque o decoro parlamentar é para isso. É para regrar até onde os vereadores, os parlamentares podem ir. E se nós não mostrarmos que nós temos um limite, que nós podemos seguir a lei, que nós temos amparos legais, isso nunca vai parar. Esse tipo de situação só tende a piorar. Porque todo mundo vê na rua o reflexo da política, os munícipes, os cidadãos, eles estão desanimados com a política. Porque os políticos, hoje em dia, não têm freio. Fica muito amplo a questão do decoro parlamentar. Porque acaba aqui um xingando o outro, ofendendo o outro, um gusparando no outro, e a justiça acaba sendo inerte, porque nós não abrimos precedentes para que esses tipos de abuso sejam julgados e condenados. Eu quero aqui que não se faça injustiça contra um vereador, e não se faça apenas justiça como um vereador, mas que essa casa sirva de exemplo para todos os brasileiros e todos os munícipes, que injustiça não passarão. As pessoas que agirem de forma atentatória contra os direitos constitucionais, contra a legalidade, contra os princípios éticos e morais, devem ser punibilizados. Porque nós, enquanto munícipes, primeiramente, nós, enquanto parlamentares, nós, enquanto representantes do povo, não devemos nos calar contra as ofensas e contra os crimes que ocorrem principalmente dentro da nossa casa legislativa. Agradeço a todos pelo tempo, pela disponibilidade de ter vindo aqui, e o presidente, pelo espaço cedido. Muito obrigado.
Vereador Laércio vai usar a palavra. Vereador Adir. Vereador Jorge. Vereador Jorge.
Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria deixar bem claro que não queria estar participando aqui deste momento. Tá? Não deveria nós aqui, vereadores, estar passando por essa situação, mas o nobre vereador Igor Sabará teve aqui a sua honra manchada nessa casa e ele fez uma denúncia junto à Comissão de Ética, no qual eu não faço parte. A Comissão de Ética tinha o seu prazo para analisar essa denúncia, fez o seu trabalho, ofereceu todas as oportunidades de defesa para o acusado, para o vereador Antônio. Em momento algum ele prestou algum tipo de defesa nessa comissão. E logo em seguida, quando a comissão de ética terminou o seu trabalho, veio aqui um sorteio para que fosse criada a comissão processante, no qual o meu nome foi sorteado para participar dessa comissão. Falo de coração que eu não queria ter sido sorteado para participar dessa comissão também. E acompanhando o trabalho do presidente Adir, do membro Laércio, eu que fazia parte da relator dessa comissão também, foi oferecido ao vereador Antônio também que ele pudesse se defender dentro da comissão processante. Em momento algum nós obtivemos sucesso da presença também do denunciado. Então eu quero dizer que não tenho interesse nenhum em prejudicar ninguém, mas as pessoas que se sentem, tá, de uma maneira com a sua imagem desonrada, eu acho que dentro dessa casa todo mundo tem o direito de ofertar qualquer denúncia aqui, porque existe essa prerrogativa que é a comissão de ética dessa casa. Então eu queria deixar bem claro que todo o meu trabalho dentro da comissão processante foi uma situação bem tranquila, onde nós ofertamos ao denunciado todos os seus direitos para que ele pudesse se defender diante dessa comissão. Era o que eu tinha para dizer neste momento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tizio.
Boa tarde, senhor presidente. Meu nome está... Boa tarde, senhor presidente. Meus nomes pares. Munícipes que se faz presente aqui nessa casa e outras autoridades. Até gostaria aqui de dizer que quando o vereador Jorge disse que não queria ser sorteado para a comissão processante, eu acho que nenhum vereador daqui gostaria de ter participado dessa comissão. Não só da comissão, como está chegando a esse ponto que chegou aqui. Nós que estamos vendo a política de Jataizinho, principalmente nessa casa de lei, que há vários tempos já tem aqui uma discussão, eu acho até fora do normal, entre vereadores, que aqui nós moramos praticamente um em cada casa, mas é um no terreiro do outro, e a gente chega a essa situação aqui, onde fica tudo muito difícil para a gente. E eu acho assim que, às vezes, aqui não usar a palavra aqui, a gente vê que alguns colegas até faltam com respeito, como assim foi faltado com o vereador Igor Sabará. E não queria estar aqui hoje, nessa hora aqui, para fazer esse voto, mas é um respeito que a gente tem que dar para nossa comunidade e também perante aos nossos colegas que... aonde nós devemos levar o caso mais a sério, porque eu acredito que lá na rua a gente tem aí uma brincadeira, eu acho que entre todos, mas aqui dentro dessa casa, eu acho que assim a gente não podia usar certas palavras que às vezes a gente vê acontecer aqui em prol do vereador. Aí fica uma situação muito difícil, mas como foi dito aí, que o vereador também, até eu mesmo cobrei dele, para que os dois pudessem estar chegando num acordo, e o acordo, eu até me lembro que o vereador usou a tribuna para pedir desculpa para o nobre vereador Igor Sabará, e que eu acho que se os dois tivessem conversado um pouco mais particular até fora daqui, eu acredito que os dois tinham chegado num acordo. Como não chega, aí o que acontece? Vem estourar nas nossas mãos. E a população pede-se uma resposta. É a gente que está direto na rua, então, devido a alguns fatos, a população pede uma resposta da gente que nos colocou aqui. Então, fica aqui, sinceramente, o vereador Antônio Arzeis, que vos fala agora. Alguém vai falar assim, por que então que o vereador não votou? Sim, o vereador não votou, não. Mas o voto será independente. Estou tranquilo, sem nenhuma pressão para votar, e só acho que esse ato de hoje sirva de exemplo. Não vou dizer aqui que o vereador vai ser cassado ou não vai ser, porque não sabemos das votações ainda. Mas eu espero que isso aqui comece a ser um novo rumo para essa casa de lei. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Não havendo mais vereador, eu passo a palavra para o presidente.
Encerrado o período dos vereadores, teria que conceder o prazo de 2 horas ao denunciado ou ao seu procurador promover a defesa, mas ele não está ausente. Passamos a então...
Senhor presidente, antes de ser feito o devido julgamento, eu quero entregar às mãos do guardião da Constituição Federal dessa casa um pedido para que seja analisado.
Eu vou suspender a reunião por 5 minutos. Quero conversar com o jurídico.
Chegou aqui com a... Ele veio trazer a renúncia do Antônio. É ele? Chegou aqui falando...
Eu gostaria só de pedir para o presidente para que fosse mantido a ordem em plenário, assim como os vereadores estão mantendo a ordem aqui. O direito da advocacia da direita a qualquer advogado entrar em qualquer lugar das repartições públicas, desde que esteja no momento adequado para isso. Aqui é agora uma votação política e cabe ao presidente da Câmara seguir a Constituição Federal e fazer o que for definido nela.
Bom, voltando à sessão através do requerimento apresentado pelo vereador Alex Antônio Gomes Faria, eu vou ler o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Jataizinho, Paraná, requerimento. Considerando que está a sessão de julgamento contra o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, está sendo realizada às 14 horas, considerando que o vereador Cícero Aparecido Guimarães exerce a função de motorista, ou seja, servidor público municipal de Jataizinho, considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 38, inciso 3º, trata da questão referente ao exercício da vereança com a função de servidor público, de uma compatibilidade e incompatibilidade. Vejamos, o artigo 38 da Constituição Federal, ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Primeiro, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Segundo, investido em mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceiro, investido em mandato de vereador, havendo compatibilidade com o horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Quarto, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Quinto, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 38 da Constituição Federal. Requer que o senhor presidente, antes do voto, apresente o termo de desincompatibilização da função de motorista do vereador Cícero Aparecido Guimarães, em exercício no município de Jataizinho, visto que o edil se encontra em horário de suas funções da vereança de motorista. Requer ainda que, caso for apresentada a desincompatibilização do vereador, o mesmo seja impedido de votar no devido julgamento em todas futuras sessões ou reuniões que estejam em horários não compatível com o seu exercício funcional do servidor público e de vereador. Por fim, que essa presidência faça cumprir a Constituição Federal, podendo, mesmo caso contrário, agir às margens dela, abusando do seu poder. Jataizinho, 9 de setembro de 2019, vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Pela ordem, presidente.
Hoje não tem ordem, vereador. Eu, analisando aqui juntamente com o jurídico, o artigo 16, é vedada a acumulação remunerada do cargo público, exceto quando houver compatibilidade de horário observado em qualquer caso disposto do inciso 11. Eu gostaria de solicitar ao vereador Cício se ele está com a desincompatibilização do horário.
Ô, presidente, pela ordem, agradeço aqui a presença.
Não existe ordem, vereador.
Eu estou com a documentação aqui que não. Eu fiz.
Desincompatibilização.
Eu pedi ao presidente, a função de Vossa Excelência é tumultuar. Eu fiz o pedido da minha dispensa, eu fui dispensado no período da tarde para poder vir aqui na votação. Toda vez que tem uma sessão, o presidente tem uma manobra.
Eu gostaria do senhor
então,
eu gostaria que colocasse aqui.
Entendeu? Que eu já fiz o pedido desde manhã.
Por favor, vereador.
Então, presidente, tem que parar com essas manobras.
Apresente a sua... eu gostaria que o jurídico... optasse pela... Dispensa, não existe desincompatibilidade de horário.
Lá, presidente, eu tenho que pedir lá, não tem que pedir aqui.
O senhor vai ficar impedido, o senhor pode continuar na sessão, o senhor ficará impedido da votação. E aí, então, na hora da votação...
Tem que convocar o suplente dele.
Na hora da votação, o vereador, suplente do vereador Igo, assumirá a cadeira. O vereador Cício está impedido de votar.
Eu não estou impedido.
Pela desincompatibilização.
Eu não estou impedido.
Pode guardar a licença dele. Aqui a presidência está tomando essa decisão.
É dispensa.
Não havendo.
Mais uma manobra do presidente.
Não havendo.
Eu gostaria que
mais nada. Essa presidência.
Na íntegra.
Coloca.
Que a população passa a vez aí.
Vai dizer aos vereadores convocados para a votação. Irá dizer sim ou não. Eu gostaria, vereador Igor Sabará, que cedesse a sua cadeira agora para o vereador empossado. O senhor...
Está todo mundo dispensado, vamos embora todo mundo.
Vereador Marcos, gostaria que sentasse ali.
Ô, presidente.
Vereador.
Presidente.
Vereador Marcos, gostaria que sentasse a sua cadeira.
Presidente,
o vereador Cício, não existe mais manifestação, acabou.
Se o vereador é impedido, tem que chamar
Eu vou fazer por ordem de chamada, os vereadores que são favoráveis. A cassação diz sim, aos vereadores que não. Vereador Adir Leite de Lima. Vereador Adir Leite de Lima, favorável à cassação?
Pera um pouco.
Sim ou não?
Pera um pouquinho, deixa eu falar também, ué.
Não existe mais. Já passou o horário.
Não, rapaz. Você tá
recebendo. Já passou. Aqui eu sou o presidente e quem comanda essa sessão sou eu.
Você tá, é o vereador.
Aqui é presidente, vereador Cícero.
Déspota.
Déspota. Você não vai votar.
Presidente, só um minuto aí, pessoal.
Não existe mais. Já passou os seus tempos.
Do mesmo jeito.
O vereador poderia fazer manifestação. Presidência está tomando essa
do
decisão.
Do mesmo jeito que eu disse aqui na outra sessão que teve a marmelada. Isso aqui de novo.
Essa
a justiça está vai derrubar essa lambança de
novo. Essa presidência está tranquilo. Tomando essa decisão.
A justiça
toda
tem
sessão derrubado. Vai ter uma manobra e a justiça vai determinar que isso aqui é mais uma lambança do presidente.
Vereador Adir Leite de Lima.
Tá mais uma vez.
Não tem votação internada, presidente.
Sim,
ele quer bagunçar aqui.
Déspota.
Vereador Adir.
Defende todo mundo,
você
é o dono da verdade?
O único que está impedido de votar aqui se chama vereador.
Não estou impedido, não tem nada que me impede de votar.
Então
não tem nada que impede eu de votar aqui.
Então eu voto, se o único impedido
vereador não tem nada que impede.
Vereador
Cício, para mim
é
documento.
É o único vereador impedido de votar nessa sessão.
Déspota.
Déspota. Bom, o vereador Cício. Vereador Cício é o único.
Presidente, eu não estou impedido, presidente.
Saiu da sessão?
Nobre colega. Funcionado. Nobre colega, não estou impedido.
Presidente, o presidente é déspota.
Na cassação do Laércio, vocês fizeram a mesma manobra.
Eu não estou encerrando a sessão. Bom, eu não estou encerrando a sessão. Eu vou terminar a sessão. Vereador Adir, absteve do voto. Vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Sou contra a cassação.
Vereador Antônio Brandão, ausente. Vereador Laércio do Reis. Absteve. Vereador Marcos da Silva. Absteve da votação. Vereador Cício, impedido de votar. Vereador Jorge Santos Pereira. Absteve da votação. Vereador Laércio Fernandes Quitéri. Absteve da votação. Maurílio Martelli, contra a cassação. Não havendo mais vereadores, essa presidência
foi 6 abstenção e 2 contra.
É isso aí.
5 abstenção, 1 impedimento, 1 ausente e 2 contra.
Então, anota aí para mim. Eles têm que estudar.
Se nós não fizer isso, os advogados não trabalham, gente. Se está uma extensão, um impedimento.
E os advogados estão bravos aí? Estão ajudando o coletivo, pô.
E 2 votos contra.
O corporativismo.
Aí você declara isso aqui e diz que...
Então, declaro reprovada a cassação do mandato do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto por 5 abstenção, 1 impedimento e 2 votos contra. Considerando o resultado da votação, declaro por encerrados os trabalhos da referente e esse processo, dando por nada mais a se deliberar na sessão de hoje. Agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes e convido a todos para a próxima reunião ordinária, hoje, dia 9 de setembro, com início às 19 horas. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente reunião.
Do Toninho.
Eu achei engraçado o advogado lá que chegou falando do negócio de renúncia, que já tinha preparado a renúncia, ele mesmo, né?
Ó, é isso aí.
Não entendi isso.
Ó, aquela, não, aquela hora foi ele, esse baixinho.
Aqui não, João. Viu, João?
Toma o café, João.
O Júlio só não faz serviço
assim, viu? Ô, João, aqui eles não vão tirar assim, ó, sobrenome Brandão de qualquer jeito, não. Eu não tenho muita coisa. Eu não tenho muita coisa para defender o Toninho, não, mas o nome Brandão não é assim, não.
Estamos se defendendo, porque vamos defender o poder.
O cara vem aqui, é funcionário. Hein?